Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Parece que há várias reuniões em simultâneo hoje e eu penso que temos aqui uma agenda um bocadinho sobrecarregada antes da audição do Sr. Presidente da ACSS e, portanto, eu ia dar já início à reunião. Senhores deputados, começo pelas informações, dizer-vos que na semana passada recebi individualmente, mas na qualidade de Presidente da Comissão de Saúde, visto que me pediram audiências à Amgen, que tem a ver com a biofarmacêutica e com medicamentos inovadores e medicamentos para doenças crónicas. Enviaram-me uns documentos que eu vou fazer distribuir aos senhores deputados. Recebi também a Aresp, que também deixou uns documentos e, portanto, eu vou fazer distribuir, que é para os senhores deputados estarem, terem conhecimento das preocupações dessas associações. Temos agora a apreciação da ata número 42. Penso que os senhores deputados já terão a oportunidade de ler. Se ninguém se opuser, porém já a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Agora passamos à discussão. Ponto 3, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 187 do CDS-PP sobre regime de comparticipação de medicamentos destinados a portadores de ictiose. O relator é o senhor deputado Ricardo Batista Leite. Como sabem, este projeto de lei foi retirado do agendamento, mas não foi retirado à iniciativa, portanto, tem toda a coisa. Mas antes, dá-me aqui a pedir a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Oh, Sra. Presidente, eu colocava só a consideração do CDS-PP, se mantém a oportunidade de aprovação deste parecer, ou eventualmente não, na medida em que foi o CDS-PP que promoveu esta iniciativa, e, entretanto, pediu o seu desagendamento. E a minha questão é só a seguinte, eu presumo que irá ser reagendada futuramente, e se entende o CDS-PP que devemos já aprovar o parecer, conforme está, ou se, em altura de reagendamento, o parecer poderá eventualmente sofrer algum tipo de atualização, e nessa medida ficar desatualizado, e, portanto, acho que o CDS-PP deveria pronunciar sobre se quer manter ou se quer protelar o parecer em si.
Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Obviamente que, em primeiro lugar, felicitar o deputado Ricardo Batista Leite pelo parecer em si, que está, efetivamente, muito completo, mas dizer que, realmente, se ele pudesse ser adiado, porque na medida em que foi desagendado para plenário, no sentido de ser completado com algumas lacunas que provavelmente tem neste momento e acrescentado com outros pormenores que nos parecem vir a ser importantes para os portadores desta terrível doença, nós, se esta comissão não estivesse em desacordo, e pedindo desculpa pelo trabalho já realizado pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que ele fosse realmente adiado para posterior votação, na medida em que nos parece precipitado estar a votar agora, se realmente vai sofrer ou vier a sofrer alterações o nosso projeto de lei. Muito obrigado.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer em nome do Partido Socialista que nós não nos opomos a que seja adiada a votação do parecer, embora eu tivesse preparado uma intervenção muito elogiosa para a qualidade do parecer do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que acho que está muito bem fundamentado e que, quer do ponto de vista do fundo da questão em debate, quer do ponto de vista da dificuldade do enquadramento jurídico, acho que está um parecer particularmente pertinente e útil, mas não nos opomos naturalmente ao adiamento da sua discussão e votação.
Muito obrigada. Então, parece que podemos adiar a discussão e a votação deste parecer. O Sr. Deputado Relator já tem parte ou quase a totalidade do trabalho feito, mesmo que venha a estar, portanto, não é trabalho perdido. Srs. Deputados, então vamos passar ao número 4, Discussão e votação do relatório final sobre a petição 73, que solicitam reabertura do Serviço de Atendimento Permanente do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo e o reforço dos meios humanos e técnicos de forma a garantir que os serviços prestados nos cuidados primários e diferenciados estejam ao nível das exigências que a lei estabelece e que o direito à saúde imponha. A relatora, a senhora deputada Manuela Tenda, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. Esta petição deu entrada na Assembleia da República em 15 de dezembro de 2011, tendo baixado à Comissão de Saúde na mesma data. Solicita, como a senhora Presidente acabou de dizer, a reabertura do Serviço de Atendimento Permanente no Centro de Saúde de Torre de Moncorvo e o reforço dos meios humanos e técnicos, de forma a garantir que os serviços prestados nos cuidados primários e diferenciados estejam ao nível das exigências que a lei estabelece e que o direito à saúde impõe. E foi apresentada pela Comissão de Utentes do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo. A petição reúne os requisitos formais estatuídos na lei, o objeto da petição está devidamente especificado e os seus subscritores encontram-se corretamente identificados, estando presentes todos os demais requisitos formais de tramitação constantes na lei do exercício do direito de petição, pelo que foi liminarmente admitida. Atento o facto de dispor de 4.235 peticionários, a petição carece de ser apreciada, em plenário da Assembleia da República. O objeto já foi explicitado. Quanto às diligências efetuadas pela Comissão, atendendo ao número de subscritores, a audição dos peticionários era obrigatória e foi realizada em 7 de fevereiro de 2012. O Governo foi igualmente convidado a pronunciar sobre a questão objeto da petição, tendo respondido por ofício de 10 de abril de 2012. Ora, relativamente à análise da petição, eu referirei alguns tópicos da petição de per se, depois da audição dos peticionários que constam da respectiva ata, de um ofício do Ministério da Saúde, cuja resposta à solicitação chegou, como disse, em 10 de abril, e da avaliação do anterior Governo da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e da ARS Norte através da celebração do protocolo com o município de Torre de Moncorvo. Quanto à petição, relata-nos que a 1 de fevereiro de 2011 foi encerrado o serviço noturno do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo, o qual se destinava a responder às situações de doença aguda nos períodos compreendidos entre as 22 horas e as 8 horas nos dias úteis e as 20 horas e as 8 horas nos fins de semana e feriados, passando aqueles cuidados de saúde a ser assegurados pelo Serviço de Urgência Básica de Vila Nova de Foscoa. Com base em diversos argumentos explanados na petição, alguns dos quais elencarei de seguida, os peticionários pretendem um serviço de proximidade médica noturna na sede do Conselho de Torre de Moncorvo e, mais especificamente, a reabertura das urgências noturnas das 22 às 8 horas nos dias úteis e das 20 às 8 aos sábados, domingos e feriados, com o consequente reforço dos meios humanos e técnicos, de forma a garantir que os serviços prestados nos cuidados primários e diferenciados estejam ao nível das exigências que a lei estabelece e que o direito à saúde impõe e exige. Dentre os argumentos aduzidos pelos peticionários para sustentar a sua pretensão, sublinho os seguintes. Vila Nova de Foscoa situa-se 18 km a sul do Conselho de Torre de Moncorvo, com acessos de má qualidade e pertencente a um outro distrito, da Guarda, não há uma rede de transportes organizada entre Vila Nova de Foscoa e Torre de Moncorvo, pelo que os utentes são obrigados a recorrer a transporte próprio ou táxi, segundo os peticionários. As instalações de Vila Nova de Foscoa, onde está o serviço de urgência noturno, são precárias, concretamente sendo contentores alugados para o efeito, cujo valor de arrendamento é muitíssimo elevado, também de acordo com os peticionários. O Centro de Saúde de Torre de Moncorvo é um edifício novo, inaugurado há 3 anos, em 2007, necessitando por isso apenas de alguns equipamentos que basicamente constituem um sub para poder garantir um serviço de excelente qualidade. Dizem também os peticionários que os doentes encaminhados para Vila Nova de Foscoa, se a situação for grave, estão a ser transportados para vários destinos. Para a Guarda, a cerca de hora e meia de distância, Mirandela, habitualmente, ou então Bragança. Os meios de transporte existentes são escassos, também de acordo com o texto da petição. Duas ambulâncias em Torre de Moncorvo, um helicóptero em Macedo de Cavaleiros, existindo também uma ambulância em Mirandela, de suporte imediato de vida, e em Bragança também, e em Vila Real, viaturas de emergência e reanimação. O Conselho de Torre de Moncorvo tem, durante os próximos anos, a sua população acrescida em cerca de 1.500 trabalhadores, que aqui estão a fixar residência, em virtude da construção da barragem do Baixo Sabor. E, portanto, é também um argumento que eles invocam para fundamentar a sua petição. Relativamente à audição dos peticionários, onde estiveram presentes também os senhores deputados António Serrano, Agostinho Lopes e Teresa Caeiro, os peticionários consideraram um erro que o Centro de Saúde de Torre de Moncorvo estivesse fechado à noite, feriados e fins de semana, e passassem a recorrer à Vila Nova de Foscoa, que em sua opinião não tem condições de funcionar como SUB, para além da falta de transportes e de ser uma população envelhecida e sem recursos. Acrescentaram que o Conselho de Torre de Moncorvo é o único do distrito que tem de recorrer aos serviços de saúde de outro distrito, ao recorrer ao Centro de Saúde de Vila Nova de Foscoa. Consideram ainda que as instalações existentes em Moncorvo, inauguradas em 2007, têm condições para aí funcionar um SUB. O Presidente da Câmara de Torre de Moncorvo apresentou dados para corroborar a necessidade de aí instalar o SAP. Deixaram um relatório, encomendado pela Câmara, que foca o apoio à decisão da localização do Serviço de Urgência Básica do Douro Superior, onde conclui que será mais vantajoso, tanto para a população como para o Ministério da Saúde, a deslocação do SUB de Vila Nova de Foscoa para Torre de Moncorvo, resultando uma melhoria da acessibilidade e significativa redução de custos para a tutela, segundo o Sr. Presidente do município de Torre de Moncorvo. Por seu turno, entendeu o gabinete do Sr. Ministro da Saúde, através do ofício já referido, informar o seguinte. O SAP do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo foi encerrado na sequência de deliberação da ARS Norte de 1 de fevereiro de 2011. A alteração do horário de funcionamento do Centro de Saúde baseou-se no número de atendimentos registados no período das 0 às 8 horas, que era em média de 1.37. Atualmente, o Centro de Saúde de Torre de Moncorvo está aberto das 8 às 22 nos dias úteis e das 9 às 22 aos fins de semana e feriados. O diretor clínico dos Cuidados de Saúde Primários do ACES Nordeste considera que, no atual modelo de funcionamento, o Centro de Saúde tem assegurado uma resposta adequada. A população do Conselho de Torre de Moncorvo encontra-se atualmente com serviços de emergência pré-hospitalar, atendimento em cuidados de saúde primários e de urgência, adequados às suas necessidades dentro dos parâmetros de exigência nacionais, segundo o ofício do Ministério da Saúde. Encontra-se atualmente em curso a reavaliação da implementação da rede de urgência, designadamente no que se refere às condições de acesso e de resposta na emergência pré-hospitalar e das urgências hospitalares nas suas diversas tipologias e valências, e o SAP. Pelo que esta tarefa, cabendo à Comissão de Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência, se remete para esta comissão a consideração destes dados. De referir ainda que, quando da inauguração do Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde Vila Nova de Foscoa, apesar de o mesmo ter caráter provisório, o então Secretário de Estado da Saúde considerou que estava bem instalado, garantindo todas as condições técnicas e de conforto exigidas a um serviço médico de urgência. Compulsados os elementos referidos, refiro que o processo de reestruturação dos cuidados de saúde primários no distrito de Bragança, a que a presente petição se reporta, respeita ao tempo dos governos do Partido Socialista, quando foram encerrados diversos SAP no período noturno naquela região, como os casos de Alfândega da Fé, Carraseda de Anciães, Freixo de Espada à Cinta, Miranda do Douro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais. No que à matéria da petição concretamente concerne, como já aludi anteriormente, foi decidido pelos anteriores governos, por um lado, criar o Serviço de Urgência Básica em Vila Nova de Foscoa, o que sucedeu em 2009, e por outro, encerrar o SAP do Centro de Saúde Torre de Moncorvo no período noturno, o que foi concretizado em 1 de fevereiro de 2011. Para tal, certamente não terá sido irrelevante o baixo número de atendimentos registado no SAP do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo. Este entendimento mereceu, aliás, o acordo da própria Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, que reconheceu não ter o SAP do Centro de Saúde desta localidade capacidade para uma adequada resposta a situações de urgência ou emergência médica. Com efeito, no protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e a Administração Regional de Saúde do Norte, a 13 de abril de 2007, e que juntei a este relatório, foi reconhecido pelos respectivos presidentes designadamente o seguinte, e passo a citar, o SAP de Torre de Moncorvo tem funcionado com qualidade sofrível, devido ao facto de geralmente estar dotado de apenas um médico, um enfermeiro e um funcionário administrativo, sem acesso imediato aos meios de diagnóstico e terapêutica adequados e desligado da rede de transportes de doentes. Se durante o dia ele permitia o atendimento, ainda que sem relação personalizada, durante a noite ele gerava uma sensação de segurança não fundamentada. Bastava que o doente se apresentasse em estado que inspirasse cuidados para ser remetido a uma verdadeira urgência, com perda desnecessária de tempo que tão útil seria para salvar vidas em circunstâncias limite. Fim de citação. Ainda o mesmo protocolo refere que o atendimento diário no período noturno, das 24 às 8, é hoje generalizadamente baixo e mais reduzido ainda nas regiões do interior, onde há mais médicos de família por habitante. Fim de citação. No referido protocolo foi ainda acordado entre a ARS Norte e a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo que o Centro de Saúde de Moncorvo assegura a sua atividade designadamente através da organização de uma consulta aberta para dar resposta aos casos agudos não programáveis das 8 às 22 nos dias úteis da semana e das 8 às 20 aos sábados, domingos e feriados. Como contrapartida para o encerramento do serviço noturno de diversos SAP no distrito de Bragança, incluindo o do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo, foram, entretanto, significativamente reforçados os meios de transporte de urgência e emergência ali localizados.
Oh, Sr. Deputada, desculpe interromper, posso lhe pedir só que possa abreviar um bocadinho, visto que já chegaram as
suas... Estou mesmo a terminar, é que eu
Obrigada.
Acho que era importante expor as circunstâncias... E neste momento existem então diversos meios de transporte de urgência e emergência no distrito de Bragança, uma ambulância Vemera em Bragança, ambulância Civa em Bragança e Mirandela, ambulâncias de suporte básico de vida em Miranda do Douro e Torre de Moncorvo e o helicóptero de emergência médica estacionado em Macedo Cavaleiros. Finalmente, referi também o facto de a criação, portanto, desta petição ter origem na criação de uma comissão ad hoc, segundo um texto da imprensa, a qual, segundo notícias, segundo essa notícia, terá sido dinamizada pela Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, designadamente através de um vereador, mais de 4 anos após o presidente dessa edilidade ter acordado com o anterior governo no encerramento noturno do SAP de Moncorvo e mais de 4 meses decorridos desde o efetivo encerramento daquele serviço. Embora pudesse eximir-me de expressar a minha opinião, eu fiz questão de a integrar. E, portanto, dizendo que, tendo em consideração que a Comissão para a Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência se encontrar presentemente a estudar a reavaliação da implementação da rede de urgência, entendo que a pretensão dos peticionários deve ser tida em consideração pela Comissão referida, atento ao facto de ser essa a sede própria para, de um ponto de vista técnico, se ponderarem os argumentos nela aduzidos. E dizer também que nós não somos insensíveis aos argumentos invocados. A interioridade, a desertificação, o envelhecimento da população, os problemas de acessibilidades, enfim, são problemas que nos dizem muito respeito e a mim particularmente. Não pode, no entanto, a signatária deixar de registar a sua estranheza pelo facto de a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo ter assinado em 2007 um protocolo preconizando o encerramento do SAP do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo, só dinamizando a presente petição 4 anos depois daquele compromisso e 4 meses após a concretização do referido encerramento, escassos dias após as últimas eleições legislativas que determinaram a substituição do anterior governo do Partido Socialista. Portanto, eu creio que um protocolo que é homologado por um Ministro da Saúde, é homologado por um governo, digamos assim, tem um cariz que não pode ser determinado por estes timings e, portanto, nesse aspecto eu quis deixar a minha opinião, que me parece que há aqui coisas que nós não podemos assinar e no dia seguinte, porque mudou o governo ou o Presidente da Câmara, voltar com a palavra atrás. E pronto, o parecer é de que o relatório seja enviado a Sua Excelência à Presidente da Assembleia da República, uma vez que terá de ser apreciado em plenário, enviado ao Sr. Ministro da Saúde e arquivado, dando o conhecimento do teor aos peticionários. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está, de facto, um relatório muito bem elaborado e muito exaustivo. Sr. Deputado Manuel Pizarro, quer usar a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para, no essencial, elogiar o esforço da Sra. Deputada Manuela Tender neste relatório, que acho que é um relatório que está muito bem fundamentado, que analisa muito bem as questões. Dizer que, se eu percebo bem aquilo que os peticionários, no fundo, reclamam, tem mais que ver com a localização do serviço de urgência básica do que com o reconhecimento ou não da abertura noturna do SAP. Esse é um problema muito complexo, o problema dos SAPs, porque tem a ver com questões do domínio técnico, e no domínio técnico eu tenho poucas dúvidas de que não há nenhuma boa razão para manter esses serviços de atendimento permanentes abertos durante a noite. Eu diria que, desse ponto de vista, até joga a favor desta minha tese o facto de muitos deles terem sido encerrados e de daí não ter resultado nenhuma consequência em matéria de saúde das populações ao longo dos anos que já passaram, no caso de Torre Mongordo, cerca de um ano, um pouco mais de um ano, e portanto já haveria evidentemente notícia de alguma perturbação do ponto de vista do socorro sanitário às populações, mas evidentemente reconhecendo que há uma componente social associada a esta, com o fenómeno de interioridade que a Sra. Deputada bem realçou e que naturalmente faz com que as pessoas tenham um sentimento de perda em relação ao encerramento noturno do serviço, que é, desse ponto de vista, distinguível da questão técnica de saber se justifica ou não tê-lo aberto. Mas aqui levanta-se o problema de saber se a localização mais adequada para a sul daquela zona sul do Distrito de Bragança é, de facto, o Torre de Moncorvo é Foscoa. Eu espero que, de facto, a nova Comissão da Urgência possa também ponderar isto e por esses argumentos. Eu apenas iria solicitar à Sra. Deputada, se estivesse de acordo, que o último parágrafo da análise do relatório fosse transferida para o parecer. E vou dizer porquê. Eu percebo a posição da Sra. Deputada sobre a eventual participação da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo na dinamização ou não da petição. Mas, francamente, eu acho que basear uma conclusão de um relatório parlamentar numa notícia de jornal sem que a Câmara de Torre de Moncorvo tenha sido chamada a pronunciar-se na fase de elaboração do relatório é uma questão de opinião, não é uma questão que se possa traduzir factual. Se isso estiver incorporado na opinião da relatora, evidentemente não temos nada a opor à opinião da senhora relatora, e está claro que não é a opinião da Comissão. Isso estar na análise da petição, francamente, faz com que nós possamos afirmar com toda a certeza que o que vem num artigo do Jornal de Notícias do dia 21 de junho do ano, não sei quando, é absoluta verdade. Ora, para isso, eu acho que a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo teria que ter tido o direito de ser chamada a participar na discussão deste relatório, se a Sra. Deputada estiver de acordo com esta transferência do conteúdo desse parágrafo. Para a sua opinião pessoal, nós não temos nada a opor ao relatório, senão não nos podemos associar a essa componente em concreto do relatório. Muito obrigado.
Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e cumprimento a Sra. Deputada Manuela Tender pela realização deste relatório. Duas questões que eu queria referir. Uma primeira, que me parece de facto mais correta esta sugestão do Sr. Deputado Manuel Pizarro de incluir na opinião da relatória, naturalmente pode emitir a opinião que entender. A outra questão que queria colocar tinha a ver depois com o ponto 6, o parecer. Porque, tendo esta petição de mais de 4 mil assinaturas, como coloca, e propõe naturalmente a sua análise em plenário, não compreendo, pois, como é que surge a linha C em que se propõe o arquivamento, porque esta petição ainda tem um processo, ou seja, ainda tem um procedimento a seguir. Não será propriamente uma daquelas petições para arquivar, quando não tem, por exemplo, as 4 mil assinaturas. Eu acho que este ponto, que é depois. Pronto, era essa a questão que eu queria perguntar, que não estava claro para mim, que normalmente, nos parceiros, o que se refere, tendo esta petição ainda um andamento e ainda indo para plenário, não faz sentido estar a arquivá-la agora.
Faz a vossa deputada João Semedo.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia às senhoras deputadas, aos senhores deputados. Eu queria cumprimentar a senhora deputada e quero fazê-lo com convicção, porque não apenas um formalismo, todos cumprimos, com satisfação, com certeza, mas porque, se nós às vezes lêssemos e prestássemos atenção a todas as petições, como foi o caso, talvez aprendêssemos todos um bocadinho sobre política de saúde. e acho que o seu relatório tem essa vantagem sobre muitos outros que nós aqui passamos a correr. Ficamos todos a perceber que estas questões de abrir ou não abrir, sabes, serviços de urgência básica aqui e ali, tudo isto tem muitos fatores de decisão, não apenas os quilómetros, este ou aquilo, e a sua petição revelou isso com particular acuidade, eu queria felicitá-la por isso. Muito obrigado.
Senhora Presidente. Sim. Sim, Senhora Presidente, eu não me oponho, não vejo qualquer problema. O último parágrafo passaria a ser integrado no ponto 5º, na opinião da relatora, sem qualquer problema. De qualquer maneira, a notícia de jornal, por isso é que eu anexei também ao relatório, transcreve. Eu sei que nem sempre a imprensa é fidedigna e, portanto, não me oponho a que isso seja integrado na opinião da relatora. Também dizer que, relativamente ao arquivamento que a Senhora Deputada Paula Santos referiu, será, naturalmente, posteriormente à discussão em plenário, uma vez que terá mesmo de ser discutida em plenário. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Só para corrigir, então, o texto, ficará a partir de referir finalmente o facto. Muito bem. Na parte da opinião do relator. Senhoras e senhores deputados, vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E as minhas felicitações à senhora deputada pelo excelente trabalho. Vamos agora passar à distribuição de algumas iniciativas, que é a petição 118 dos utentes de saúde dos concelhos de Alcobaça e Nazaré, que solicitam a manutenção em atividade plena da unidade hospitalar de Alcobaça, que cabe ao PSD, e da petição 121, que é da Comissão de Utentes do Centro de Saúde de Vizela, que solicita o prolongamento do horário de funcionamento do Centro de Saúde durante a semana e a sua reabertura aos sábados, domingos e feriados, calha ao PS. Temos agora também a distribuição de um relatório de um projeto de lei. Projeto de Lei 220, a iniciativa do Partido Socialista sobre taxas moderadoras e calha ao PSD.
Está agendado para plenário dia 18.
Ainda tem tempo, mas temos que o discutir até 16. Senhores deputados, temos agora a votação da redação final do projeto de resolução, agora já a resolução, visto que já foi aprovada, sobre a obesidade. Penso que os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ler. Como sabem, a redação final nunca altera o sentido, só pequenas. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Outra redação final que também temos que votar é da resolução 257 do CDS sobre as vagas para a realização dos internatos médicos. Aqui eu penso que os senhores deputados já puderam ler. Também foi enviado, tem algumas alterações, mais do que a anterior, mas também não altera o sentido, portanto, eu punha já a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora temos a apreciação e a votação do requerimento do Partido Socialista, em que propõem uma visita de trabalho ao Hospital Espírito Santo em Évora. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Sr. Presidente, salvo melhor a interpretação, Srs. Deputados, salvo melhor a interpretação, isto está apresentado sob a forma de requerimento, mas é uma proposta que tem a ver com a concretização do plano de atividades da Comissão. O plano de atividades da Comissão prevê a realização de um conjunto de visitas a várias unidades do Serviço Nacional de Saúde. O Partido Socialista sugere que uma dessas entidades a ser visitada seja o Hospital do Espírito Santo em Évora, na medida em que se trata de um hospital de relevante importância para uma zona do país que está profundamente desertificada e que enfrenta problemas a nível social muito graves, e nós consideramos que é importante o reforço da presença do Parlamento junto desse hospital, o conhecimento dos problemas que esse hospital enfrenta. Não será o único, mas trata-se no sentido de uma iniciativa concreta de concretização do plano de atividades da Comissão. É nesse espírito que o fazemos, naturalmente, que sob a forma de requerimento, mas é apenas com esse espírito.
O Sr. Deputado, um requerimento tem que ser votado. E, portanto, incluir uma coisa dentro de um plano de atividades, e isto também tem a ver... O plano de atividades é para a legislatura, portanto, eu depois gostava que o Sr. Deputado se pronunciasse melhor sobre este assunto. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu estive a ler o requerimento do Partido Socialista e a única questão que eu colocava e pedia ao Partido Socialista que pudesse enquadrá-lo, efetivamente, seria compreender qual é o objeto do requerimento. Portanto, para além da visita ao Hospital de Évora, enquadro isto como uma visita de cortesia, uma visita de contacto da Comissão de Saúde com o Conselho de Administração do Hospital de Évora, com recolha de informações, mas, de facto, o objeto não tem do requerimento, para além da visita, não tem um enquadramento de trabalho, digamos assim. Portanto, era só se podiam explicitar um bocadinho mais.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Presidente, eu reconheço que, do ponto de vista formal, tendo o Partido Socialista apresentado isto sob a forma de requerimento, isto tinha uma votação, a não ser que, consensualmente, os partidos aceitassem que isto era um acréscimo ou era um contributo para a concretização do plano de atividades da Comissão, e isso seria sempre possível se tiver o acordo de todas as forças aqui representadas. Respondendo à questão colocada pelo Sr. Deputado Miguel Santos, do PSD, trata-se de junto do hospital, o Hospital Distrital de Évora é o único hospital central da região do Alentejo, que é uma região que, apesar de ter uma população relativamente escassa, tem uma enorme fatia do território nacional, é quase um terço do território nacional. É um hospital que vive problemas muito sérios em matéria de planeamento do seu presente e do seu futuro. Estava prevista a construção de um novo edifício hospitalar, não há nenhuma notícia sobre esse processo de construção do novo edifício hospitalar, enfim, que estará naturalmente, pelo menos, a ser recalendarizado em função da situação financeira e orçamental do país, mas, enfim, também nessa matéria era importante que houvesse notícias. Há notícias desencontradas, que não estão confirmadas, de desclassificação da urgência polivalente do Hospital de Évora, é a única urgência, o único serviço de urgência polivalente da região do Alentejo e um dos únicos dois que existe na zona mais sul do país, existe um outro em Faro. Enfim, esses seriam motivos que, do nosso ponto de vista, mais que justificavam uma visita ao hospital para que a Comissão se inteirasse da situação do hospital, dos problemas do hospital, e para que pudéssemos fazer algo que me parece essencial para o Parlamento, que é acompanhar a situação concreta dos serviços de saúde do país.
Sr. Deputado Couto Santos, faz favor, até porque, como eu vejo aqui nos termos do requerimento, já na passada legislatura esteve planeada uma visita. Faz favor.
Era sobre isso que eu iria falar. Eu acho que não faz sentido aprovar isto sob a forma de requerimento. Acho que fazia sentido é chegar a um acordo e fazer uma sugestão para que fosse incluído no plano de atividades, uma vez que já esteve programado na sessão legislativa, na sessão legislativa anterior. Aliás, teve quase tudo preparado.
Obrigada, Sr. Deputado. De facto, esteve agendada, mas, como sabe, as iniciativas e os planos de atividades caducam com a legislatura. De qualquer forma, eu, como tenho, como foi apresentado sob forma de requerimento, eu vou pôr à votação este requerimento nos termos concretos em que ele se apresenta e depois incluímos no plano de atividades e marcaremos a visita em tempo oportuno. Se mais ninguém quer usar da palavra, faz favor, Sr. Deputado Serpa Oliva.
Sr. Presidente, eu realmente concordo, mas não percebo, porque o único papel que eu tenho foi um documento enviado do meu iPad pelo Sr. Deputado António Serrano. É assim? O requerimento é assim agora? É uma folhinha assim enviada do iPad?
Sr. Deputado, até há requerimentos orais.
Pronto, eu não sabia. Mas eu entendo que realmente...
Está, de facto, é uma forma, não está na identificar.
E realmente, cada vez que eu me lembro de uma coisa agora, vou-lhe mandar uma coisa. Não,
mas
iPad,
não é obrigado.
Mas no meu telemóvel, assim.
Pois, também pode.
Obrigado, Sr. Deputado.
Faz favor, Sr. Deputada Paula Santos.
Só para manifestar o nosso acordo à proposta que é apresentada pelo Partido Socialista, de facto já teve na anterior legislatura preparada uma visita, eu acho que fazia sentido de facto até podermos aprofundar mais, ou seja, desenvolver e trabalhar a visita de forma a que pudéssemos não só ir ao hospital, mas pudéssemos, já que nos deslocamos ao distrito de Évora, possamos também aproveitar para tomar contato provavelmente com, ao nível dos cuidados de saúde primários, e acho que de facto faz sentido que possa ser integrado no âmbito do plano de atividades da própria Comissão.
Faz favor, Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente. É para dizer que os verdes também estão de acordo com este requerimento, se bem que ele deve ser entendido como um aditamento ao plano de atividades. Eu também acho que o plano de atividades não tem que ser uma coisa fechada, e, portanto, a qualquer altura, qualquer grupo parlamentar poderá propor alterações ou aditamentos ao plano de atividades. E era isso que eu perguntava. Nós vamos votar uma... Se ele for aprovado, é um aditamento ao plano de atividades.
Exatamente, é um aditamento ao plano de atividades... Visto que o plano de atividades pode estar em aberto, mas isto veio sob forma de requerimento, eu tenho que o pôr à votação, e depois agendaremos numa oportunidade a visita, e o partido proponente também terá, e com os outros partidos, decidir quando é que vamos fazer novas visitas da Comissão de Saúde. Depois temos que pôr isso à discussão. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro, eu agradecia que não eternizasse este debate.
Eu posso prescindir do uso da palavra e apenas dizer que, se houvesse acordo de todos, nós poderíamos retirar a forma do requerimento e ter sido e sair do debate consensual da Comissão, que no plano de atividades será incluída, quando for oportuna, a visita ao Hospital de Évora. Para nós não temos nenhuma oposição, não há nenhuma necessidade em abrir o precedente de formalizar isso sob a forma de um requerimento. Não,
o Sr. Deputado, isto é um requerimento.
Sr. Deputado, eu estou-me oferecendo para o retirar. Se isso for consensual, é consensual. Se não for, não é. Também então, não vale a pena. Assim é que estamos a eternizar a questão.
É que isto já é, não é por sob forma. Desculpe. Muito bem. Então vamos votar. Quem vota contra? Oh, Sr. Deputado, faz favor. Eu peço-lhe que...
É difícil estar de acordo com o Sr. Deputado Manuel Pizarro, mas neste caso estou realmente. Se isto puder ser aditado apenas e retirado o requerimento...
Não fui eu.
O requerimento pode ser retirado e aditado numa visita posterior. Portanto, não sei se é possível, Sra. Presidente.
Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Oh, Sra. Presidente, o plano de atividades foi aprovado na Comissão, portanto, julgo que não concretiza o plano de atividades, que é uma visita ao Hospital de Évora, ou é uma visita ao hospital não sei de quê. Isso não está concretizado no plano de atividades. Portanto, acho muito bem que tenham apresentado o requerimento, propondo isto, para incluir no plano de atividades. Isso não está lá especificado, e da nossa parte nós votaremos a favor este requerimento do Partido Socialista para que se possa concretizar esta iniciativa.
Muito bem, então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar então, e é para incluir no plano de atividades da Comissão. Vamos ao seguinte, que é apreciação e votação do requerimento também do Partido Socialista a solicitar a audição urgente do Sr. Ministro da Saúde ou em sua representação um dos secretários de Estado sobre a questão do acesso dos doentes portugueses ao Tafamidis. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O assunto do Tafamidis é já subejamente conhecido deste Parlamento e, nomeadamente, desta Comissão, e foi objeto da aprovação em janeiro, unânime na Câmara, de um conjunto de propostas de recomendação ao Governo no sentido de que ele fosse disponibilizado aos doentes. Na audição aqui na Comissão Parlamentar, na audição regular do mês de janeiro, o Sr. Ministro da Saúde afirmou que a intenção do Governo era que o assunto ficasse resolvido até ao final do mês de fevereiro seguinte. Nós percebemos que nesta matéria há dificuldades que superam as intenções, mas admitimos como muito positiva a questão que era a decisão política, com uma componente orçamental que não é desprezível, em particular na situação de contingência em que nos encontramos. Já depois disso, tem havido notícias de que o assunto está próximo de ser resolvido, e o Sr. Deputado José Paulo Oliva, numa declaração política que fez já no início do mês de abril, aqui no plenário, assumiu mesmo que o assunto estava resolvido, que o Governo tinha conseguido encontrar a solução para a disponibilização do Tafamidis. Mas isso não corresponde à verdade. A verdade é que chegamos ao final do mês de abril e que os doentes portugueses continuam a não ter acesso ao Tafamidis. Eu acho que era muito relevante para o Parlamento que o Governo nos explicasse quais são as dificuldades e os problemas que tem, e até na expectativa de que possamos nós próprios contribuir para ultrapassar essas dificuldades. Nós admitimos que não se pode exagerar na chamada do Sr. Ministro à Comissão Parlamentar. O Sr. Ministro, apesar de tudo, tem vindo regularmente à Comissão Parlamentar de Saúde e nessa matéria admitimos a possibilidade, e por isso o requerimento já formulado desta forma, que o Sr. Ministro delegue num dos senhores secretários de Estado a vinda à Comissão explicar em detalhe o que se passa com a questão do Tafamidis. O que nos move aqui é apenas o esforço de acelerar a disponibilização do medicamento aos doentes que dele necessitam e que vivem uma situação de grande angústia com os atrasos que se verificam.
Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Sra. Presidente, nós com toda a cautela, imbuídos do espírito único e fundamental que é a resolução deste problema, vamos nos opor a este requerimento do Partido Socialista. E pelos seguintes motivos, e se calhar fazendo aqui uma resenhazinha histórica muito, muito curta. É evidente que o problema do Tafamidis, no pressuposto que será a solução miraculosa para todos ou para parte das pessoas que sofrem desta doença, isso não está em causa, já assumimos isso. O problema do Tafamidis são, de facto, as dificuldades para serem superadas. E, nesse aspecto, o Sr. Deputado Manuel Pizarro, se calhar, é a pessoa mais avalizada em torno destas mesas para, inclusive, nos explicar quais são essas dificuldades e porque é que elas são tão difíceis de ser superadas, porque, ao longo dos anos, essas mesmas dificuldades nunca foram superadas. Portanto, isto é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria referir é que essas dificuldades chama-se acordo com a indústria farmacêutica, como é evidente, quer dizer, não vale a pena estarmos aqui a escamotear o assunto. Todos nós, com certeza, que temos a informação e a recolhemos sobre a enormidade financeira que a indústria pretende ver concretizada para disponibilizar este medicamento à população que dele carece. E, nessa medida, eu julgo que o mais importante que existe aqui e o facto de não querer incluir aqui qualquer tipo de leitura política sobre o momento atual da disponibilização do Tafamidis, é que existem declarações públicas assumidas, inclusive na última reunião da Comissão em que o Sr. Ministro aqui esteve, em plenário também, que está perfeitamente motivado e dedicado a encontrar uma solução que procure disponibilizar este medicamento à população que dele carece. Portanto, eu acho que se existe aqui neste momento algum entrave ou alguma dificuldade nesta fase de disponibilização deste medicamento, essa dificuldade advém de um parceiro ou de um agente ou da indústria que detém este medicamento, que tem a patente deste medicamento. Não é no Parlamento, porque os grupos parlamentares já demonstraram também a sua motivação e apresentaram as suas iniciativas, que foram mutuamente apoiadas, à exceção de um, aprovando projetos de resolução, recomendando ao Governo que este assunto fosse resolvido. O problema também não está no Governo, porque o Governo publicamente, e eu sei também que é verdade, está muito motivado para resolver este assunto. Portanto, o problema neste momento está em conseguir finalizar o acordo com a indústria farmacêutica. Eu acho que se existem esforços ou se existem iniciativas que os agentes políticos podem, eventualmente, de acordo com a consideração de cada um, claro, tomar como ajuda para a resolução deste problema, será se calhar dirigir este tipo de iniciativas mais para a indústria farmacêutica do que propriamente para o Governo, que eu sei que quer efetivamente resolver este problema. E a nossa expectativa é que este problema seja resolvido a curto trecho e tenho sérias dúvidas que o facto de se trazer aqui o Ministro ou um dos Secretários de Estado à Comissão de Saúde para dizer aquilo que nós já sabemos possa eventualmente, sim ou não, causar algum tipo de distorção no processo negocial que está em curso e como quando nós tivemos aquele debate em plenário dos projetos de resolução e eu tive a oportunidade, tal como alguns deputados, meus colegas, de falar diretamente com algumas centenas de pessoas que aqui estavam, eu acho que é para essas pessoas que os nossos esforços devem ser dirigidos.
Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, dizer ao Partido Socialista que, enfim, a citação do meu nome me honra muito que ponham o meu nome como tendo tomado esta posição. Tomei esta posição, reitero a posição E a questão que se me oferece dizer sobre este assunto, o Sr. Deputado Manuel Pizarro, é que a demagogia continua a imperar do vosso lado, no sentido que, efetivamente, continuam a enfim, eu peço imensa desculpa do que vou dizer, mas parece-me a brincar com uma situação, entre aspas, extremamente grave para os doentes que são portadores desse flagelo, que é a paraminodose, e quando disse, afirmei em plenário e torno a reafirmar que as negociações estão praticamente encerradas, e eu disse praticamente encerradas, não disse que estavam encerradas, senão não teria respondido e não teria dito que aqueles que faziam protesto à frente do Ministério deveriam ir para a frente da indústria farmacêutica, porque realmente a indústria farmacêutica, por uma questão, enfim, que é deles e que eu desconheço, também não me interessa estar aqui a discuti-la, efetivamente tem atrasado esse tipo de negociação. E queria lembrar ao Partido Socialista, e queria lembrar a esta Comissão, que ao aprovar, se isso viesse a ser aprovado, nós vamos nos opor, obviamente, que estamos a dar trunfos exatamente à indústria farmacêutica, porque alguém está a lutar pela indústria farmacêutica, coitadinhos, que realmente não têm que se sentar à mesa de negociações para definitivamente se saber exatamente o preço a que vai ser vendido o Tafamidis em Portugal. Portanto, com esta atitude, Vossas Excelências do Partido Socialista estão a dar força a quem efetivamente nunca a deviam dar. E estão a retirar força a quem do nosso lado, porque não acreditam que o Governo não esteja interessado, como qualquer de nós, de uma vez por todas, em resolver este problema, de tirar força a uma das partes negociais, que é efetivamente, neste caso, o Governo. Se o Sr. Deputado, e que efetivamente, e como acabou de dizer, sabe, tão bem como eu, os custos enormes desta, que envolve esta matéria, e sabe que têm que ser ponderados, e se conseguirmos comprar o Tafamidis por uns milhares a menos, obviamente que estamos a recuperar dinheiro para o aplicar na saúde noutras situações, e, portanto, volto a repetir, este tipo de iniciativas só vêm, obviamente, demagogicamente, por um problema que retira ao Governo margem de manobra. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tanto quanto sei, já há um acordo sobre o valor. Não há, é um acordo sobre os termos do acordo. Basicamente é isso. E queria só chamar a atenção do seguinte. Se a disposição do Governo é essa, eu tenho todas as razões para acreditar que seja, acho que a vinda do Ministro ou do Secretário de Estado à Comissão de Saúde seria uma, digamos, um momento que não deixaria de ser também interpretado e reconhecido como um momento de, entre aspas, pressão sobre a indústria. Porque eu também acho que é razoável dizer-se que quem quer resolver este problema não pode só empurrar de um lado. Não é? Se o problema depende de um acordo, não depende de uma decisão unilateral, se depende de um acordo tem que se empurrar os dois lados e, portanto, acho que, penso eu, que a vinda cá de alguém do Governo, tendo em conta que o Governo tem nesta questão essa posição, acho que também seria uma oportunidade de criar mais um fator que empurrasse a indústria para uma solução que nos interessa a todos, que seja tão rápida quanto possível.
Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Da nossa perspectiva, obviamente que faz todo o sentido que o Estado e que o Governo, através dos mecanismos que dispõe, possam intervir para que o Tafamidis não só seja uma realidade, mas que, obviamente, que onere o menos possível o Estado e que seja a custos mais baixos possível. Sem sombra de dúvidas que isto é importante, mantendo naturalmente a terapêutica e os cuidados que estes doentes necessitam. Obviamente que há aqui um aspecto também que tem a ver não só com a expectativa por parte dos doentes, mas de facto para que se possa encontrar a solução o mais rapidamente possível para que este medicamento possa ser administrado também o mais rapidamente possível. Na nossa perspectiva, a proposta que o Partido Socialista traz, nós entendemos até que pode ser uma forma não só de podermos ver aqui e poder aprofundar todos estes desenvolvimentos e toda esta iniciativa por parte do Governo, e que possa aqui também ser transmitido em plena voz por um membro do Governo à Comissão, e de facto como elemento de pressão na nossa perspectiva para que se possa chegar, para se possa encontrar a solução mais vantajosa para os doentes e mais vantajosa também para o Estado.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer os seguintes comentários à intervenção do Sr. Deputado Serpa Oliva. Sr. Deputado, eu recuso em absoluto a ideia de que nós tenhamos a este respeito um comportamento demagógico. Se não vejamos, no mês de janeiro, quando apresentamos o projeto de recomendação ao Governo, que foi de facto o único que não foi aprovado, todas as outras forças políticas apresentaram um projeto de recomendação. Portanto, se nós tivermos um comportamento demagógico, parece que todos os partidos se resolveram associar formalmente e por escrito a esse comportamento demagógico, incluindo o partido que o Sr. Deputado aqui representa. E depois disso, apesar do Sr. Ministro ter dito aqui no mês de janeiro que o assunto ficaria expectavelmente resolvido no mês de fevereiro, não foi o Partido Socialista que em março ou até em abril trouxe o assunto. Foi o Sr. Deputado que numa intervenção, numa declaração política, num plenário, trouxe o assunto do TAF Amigos para o debate parlamentar. Questão diferente é, tendo o Sr. Deputado trazido o assunto do TAF Amigos para o debate parlamentar, aliás, nos termos rigorosos a que aqui o Sr. Deputado hoje, uma vez mais ele se referiu, evidentemente que isso aumenta a necessidade de esclarecimento dos doentes que vivem em relação a isto numa situação muito angustiante. E, portanto, nós entendemos que, sob esse ponto de vista, que a vinda cá de um membro do Governo pode ajudar, de facto, a acelerar a resolução da questão. Porque aquilo que se sabe, mas aquilo que se sabe, evidentemente, o teor da informação que eu possuo é similar à do Sr. Deputado João Semedo, mas não é uma informação de confirmação oficial. E mais, é uma informação que insinua mesmo o tipo de burocracia que eu conheço bem do Estado português, que atrasa a resolução de problemas que, no seu fundamental, já estão decididos. É que, tanto quanto se sabe, mas, repito, esta não é uma informação oficial, o preço já está acordado entre o Estado português e a companhia. Só não está acordado os termos do contrato em que esse preço vai ser formalizado. Porque a companhia quer ver protegidos, coisa que eu até acho aceitável, desde que não prejudique o Estado português, a companhia quer ver protegido o mecanismo internacional de fixação do preço. Isso pode não ter nenhuma consequência para o Estado português e ser algo que pode ser absolutamente aceitável. E eu imagino, porque conheço, até porque conheço particularmente bem a instituição em causa, que já estejamos mesmo na fase em que à decisão política do Governo se opõe uma certa inércia burocrática da administração. Eu acho que, sob esse ponto de vista, havia muita vantagem que esta audição se concretizasse, e ela podia até concretizar-se, acabando com a notícia muito favorável para todos, de que o assunto estava resolvido. E achamos, ao contrário, que o Parlamento aliar-se da questão é o Parlamento fazer uma coisa que se faz muitas vezes em muitas matérias, mas que eu acho que contribui para o divórcio entre a opinião pública e a política, que é tomar decisões e depois não querer saber da sua execução.
Disse. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Mais uma vez, independentemente do que se passa a seguir, nos jornais virá que a maioria obsta a que o Sr. Secretário de Estado vá à Comissão de Saúde explicar o problema do TAF Amidis. Mais uma vez, vamos criar nos doentes portadores de paramiloidose uma angústia suplementar, quando o Sr. Deputado Manuel Pizarro acaba de afirmar que está tudo em resolução e praticamente resolvido. Sabe melhor, como afirmou o Sr. Deputado João Semedo, como afirmou a Sra. Deputada Paula Santos. Portanto, eu pedia, se isso fosse possível, que este requerimento fosse pura e simplesmente retirado, porque não estamos, obviamente, a contribuir para o bem dos doentes. Nada, zero. Não vamos acrescentar rigorosamente nada, porque todos já sabemos o que se está a passar. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o Sr. Deputado Manuel Pizarro acabou de nos demonstrar, porventura, pelo menos em parte, porque é que nunca foi capaz de resolver este problema quando foi Secretário de Estado. É que está a ver as coisas completamente ao contrário. De facto, o CDS-PP agendou e fez uma declaração política a propósito da Famílias. E eu até entendo que no processo que está em curso para a resolução deste problema, essa declaração política foi oportuna porque foi feita nos termos em que o Sr. Deputado Serpa Oliva a fez, quando no plenário e publicamente, isso depois teve repercussão na comunicação social, se dirigiu diretamente à indústria farmacêutica. Com certeza que sim. Portanto, teve toda a oportunidade essa declaração política nos termos em que foi feita. É evidente que este acordo não é só a questão do preço que está em causa. Nós estamos a falar no preço, estamos a falar nos termos, como referiu o Sr. Deputado João Semedo, e bem, e estamos a falar, inclusive, no risco que está associado, que é um problema sempre que o Estado começa a negociar acordos ou contratos com os privados, a cautelar a parte do risco e a percentagem do risco que é distribuída entre o Estado e o particular, ou a indústria, ou o privado, que entra nesses termos contratuais. Portanto, da nossa parte, com toda a franqueza, eu não vejo qualquer utilidade para as pessoas que necessitam do Tafamidis disponibilizado em trazer aqui o Sr. Ministro para, mais uma vez, prestar explicações à Comissão de Saúde e vir repercutido na opinião pública que a Comissão de Saúde instou mais uma vez o Ministro a resolver este problema. Acho que vai criar expectativas legítimas nas pessoas que necessitam deste medicamento e não sei se não iremos colocar aqui o Ministro perante um género de um ultimato, a expressão é um bocadinho exagerada, em que nós estamos a contribuir é para colocar o Ministro numa posição que num processo negocial parece-me que não tem utilidade rigorosamente nenhuma. A expectativa que eu tenho, a confiança que eu tenho, é que isto seja resolvido a curto prazo. É evidente que o curto prazo, para as pessoas que necessitam e carecem deste medicamento, é amanhã, é no dia seguinte, é na semana seguinte, e este curto prazo já vai em alguns meses. Mantenho a confiança que isto possa ser resolvido ainda em tempo oportuno e quero contribuir, como julgo que o PSD já tem contribuído neste processo, para que, de facto, esta resolução seja conseguida.
Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem querer eternizar este debate, em que acho que as posições já estão claras de todas as partes, só para esclarecer o Sr. Deputado Miguel Santos que o Governo anterior não podia ter tomado uma decisão nesta matéria, pela simples razão de que a aprovação pela Agência Europeia de Medicamento ocorreu apenas em novembro de 2011. Portanto, não era possível ter aprovado antes algo que não tinha autorização de introdução no mercado à escala da União Europeia.
Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi recusado com os votos contra do PSD e CDS e com os votos a favor dos outros grupos parlamentares. Vamos passar agora a... são outros assuntos, visto que eu tinha alguns assuntos, mas não são urgentes. Eu vou mandar chamar as pessoas porque já chegaram... há mais de meia hora, vieram antes de tempo até. Pode for chamar, peço aos seus deputados que não se ausentem. Não sei se é um ou dois.
Só indicaram um, mas...
mas parece bem mais.
São mais.
Seus deputados, não se ausentem, que vamos mandar chamar as pessoas. Obrigada.